no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2017. Golpe na ciência. Metade dos recursos previstos para o setor são congelados pelo governo. Ciência Sem Fronteiras chega ao fim para estudantes de graduação. Desemprego e terceirização. Sanção do projeto que libera terceirização é promessa do governo para aumentar a oferta de empregos. Mas a relação entre medida e novas vagas é controversa. Direitos garantidos. Após protestos, a Assembleia encaminha a tramitação de projeto que dá garantias a populações atingidas por barragens. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Começam a valer hoje as novas regras do crédito rotativo do cartão de crédito. Quem não conseguir pagar integralmente a tarifa do cartão só poderá ficar no rotativo por até 30 dias. A partir daí, os bancos devem renegociar a dívida de forma parcelada, com taxas de juros menores. A medida faz parte da reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado. Caberá aos bancos determinar o percentual dos juros a serem cobrados. A taxa média do crédito rotativo em fevereiro estava em 444% ao ano. O Brasil tem mais de 13 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados. Segundo o IBGE, essa taxa de desocupação registrada no trimestre de dezembro a fevereiro é a maior da série histórica iniciada em 2012. Para gerar novos empregos, o governo aposta em medidas como a regulamentação da terceirização. O projeto foi sancionado na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. Mas essa é uma aposta controversa. Entenda por quê na reportagem de Vanessa Bugri.
Afinal, a terceirização pode gerar mais empregos para o Brasil, segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Um trabalhador terceirizado recebe até 27% menos do que um trabalhador contratado. Com a mão de obra mais barata e menos encargos trabalhistas para os empresários, o governo acredita que a terceirização vai gerar um aumento no número de postos de trabalho, ajudando a reduzir a massa de desempregados, que já representa 13% da população brasileira. Para o diretor executivo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, Manuel Tedin, a sanção do projeto de lei que regulamenta a terceirização pode criar mais vagas de trabalho. Na avaliação dele, as primeiras leis trabalhistas do Brasil, criadas na era Vargas, foram estruturadas com pouca flexibilidade, o que inibe o empregador na hora de oferecer mais vagas de trabalho.
Hoje, o empresário tem medo de empregar. Não há nenhuma empresa brasileira, por mais organizada e bem estruturada, que saiba de fato qual é o seu passivo trabalhista, porque há sempre a possibilidade de surgir uma causa fora do normal. Você não consegue, de fato, de forma absoluta, quantificar o seu passivo trabalhista. E é muito cheio de detalhes, de pagamentos, de diferentes taxas, impostos sindicais, contribuições setoriais. Isso faz com que o empresário, ele emprega o mínimo possível.
Mas, na outra ponta, críticos ao processo de terceirização argumentam que não existe nenhuma comprovação estatística da correlação entre flexibilidade de leis trabalhistas e criação de emprego. O professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Cláudio Dedeca, afirma que não há uma pesquisa na literatura nacional e até mesmo na internacional que comprovem essa relação direta.
A experiência internacional mostra que a terceirização não tem capacidade de geração de novos empregos. Esse é um aspecto, inclusive, muito complicado no debate recente no Brasil, porque os defensores da terceirização argumentam a favor da geração de emprego, entretanto não apresentam evidências de mais do que isso. Eu, enquanto economista e conhecedor da literatura nacional e internacional sobre o tema, eu diria que praticamente não existe texto que indiquem que a terceirização poderá vir provocar a geração de novos empregos.
Entidades que representam a indústria e o setor empresarial fazem coro à aposta do governo e veem a regulamentação da terceirização como um avanço. O argumento é de que a aprovação da proposta moderniza a legislação trabalhista no Brasil e dá segurança jurídica às empresas na hora de contratar, o que vai representar um ganho de competitividade para o setor produtivo. Segundo estudo feito pela Confederação Nacional das Indústrias, em 2014, mais de 70% das empresas já terceirizam atividades. O vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de BH, Marco Antônio Gaspar, acredita que a flexibilidade que a terceirização pode trazer vai contribuir diretamente para a geração de empregos.
E a gente tem certeza que, deste modo, você vai baratear a mão de obra. Com certeza você vai permitir que as empresas contratem mais. Enquanto você permite que uma empresa contrate e terceirize o serviço para outra, né? Essa empresa, por exemplo, ela pode ser uma empresa do Simples, que tem custos relativos aos encargos sociais bem menores do que uma outra empresa que esteja no lucro presumido ou no lucro real, por exemplo. Então, o custo desse funcionário vai se baratear e ele poderá contratar mais pessoas. Vai ficar mais barato para os encargos sociais. E com certeza você vai permitir que as empresas contratem mais.
Por outro lado, o DIEESE aponta taxa de rotatividade maior em atividades tipicamente terceirizadas, que também se caracterizam por salários menores e maior percentual de afastamento em consequência de acidentes de trabalho. Com base em dados de 2014, da Relação Anual de Informações Sociais e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostra que, enquanto os vínculos de contratos duram em média 5 anos e 10 meses, nas atividades terceirizadas, a produção é de apenas 2 anos e 10 meses. Para a economista do DIEESE, Regina Camargos, é uma falácia dizer para a população que a terceirização pode gerar novos empregos. Ela usa como exemplo o que aconteceu no Brasil na década de 1990.
No auge da terceirização no Brasil, quer dizer, quando ela começou a ser implantada no Brasil, foi em plena década de 90. Então, a terceirização, ela entrou com força na economia brasileira nos anos 90. E nós vivemos uma década praticamente perdida do ponto de vista do emprego. Nós chegamos a ter taxas de desemprego de mais de 20% aqui na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, não há nenhuma correlação empírica. Ele é mais valorativo, mais falacioso. Nas pesquisas de emprego feitas pelo IBGE, DIEESE, por outros órgãos de pesquisa, não há nenhuma correlação estatística entre mais terceirização e mais criação de emprego.
De acordo com o DIEESE, os terceirizados no Brasil somam mais de 12 milhões e 500 mil trabalhadores. Repórter Vanessa Bugri.
Ciência e tecnologia.
O governo federal congela quase metade dos recursos para ciência e tecnologia, que chega à pior verba das últimas décadas. O Ministério da Fazenda concluiu, em nota técnica divulgada na semana passada, que vão ser contingenciados quase 5 bilhões de reais do orçamento da União deste ano na rubrica Ciência e Tecnologia. Esse limite corresponde a quase 53% do total previsto para investimentos e custeio em pesquisa e atividades afins, não só do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas também de outras pastas. A repórter Soraya Fidelis repercutiu os cortes com os presidentes da SBPC e da ABC e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, tanto a SBPC quanto a ABC chegaram a alertar em carta ao governo Temer que os cortes agravariam ainda mais a crise orçamentária da área científica e tecnológica, mas mesmo assim o bloqueio da verba está anunciado desde a semana passada e os recursos disponíveis para empenho agora são da ordem de 2,828 milhões de reais, segundo o decreto publicado no diário, na edição extra do Diário Oficial da União. A presidenta da SBPC, Helena Nader, afirma que A decisão da equipe econômica é um equívoco e a classifica de tacanha em relação aos cortes já num orçamento que era pífio.
É uma visão linear, uma visão tacanha, um orçamento que já era pífio. Quantos por cento dos gastos são com ciência? É 0,3%, que já é contrário ao que o mundo moderno está fazendo. A China aumentou os investimentos, a Coreia, etc. A Europa, com toda a crise, então... Os empresários que pensam em inovação estão indo fazer fora deste país, brasileiros. Multinacional nunca faz investimento aqui. É um futuro tenebroso que nós vemos pela frente.
Já o presidente da ABC, Luiz Davidoffici, também lamentou os cortes e destacou que o novo limite de empenho é um tiro no pé na área de ciência e tecnologia.
Estamos ameaçados de que esse sistema seja realmente desmontado devido a esses cortes. É preciso entender que esse corte de 44%, mesmo com a parte de comunicação agregada, o orçamento é menor que o de 2006. O corte foi muito severo e foi severo em um ministério que já estava debilitado por cortes anteriores. Isso está vindo junto com problemas seríssimos que as fundações estaduais de amparo à pesquisa estão enfrentando. Então, isso faz com que você esteja eliminando a dieta básica da ciência brasileira. Elimina os recursos federais e os recursos estaduais estão sendo prejudicados em vários estados da federação.
Vinícius, eu também conversei e repercuti junto com os presidentes da SBPC e ABC sobre o fim do programa Ciência Sem Fronteiras. Segundo o ministro Mendonça Filho, as contas foram feitas e com o total que é gasto neste programa, seria possível mandar 30 mil estudantes para fora, aliás, que com o total de gastos, né, que para mandar 30 mil estudantes para fora, seria possível pagar a merenda escolar para 4 milhões de alunos de educação básica. No site do MEC está a informação de que o Ciências Sem Fronteiras permanece com foco apenas na pós-graduação. O programa vai ter 1.000 bolsistas nas categorias mestrado, doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas, mas o Ciências Sem Fronteiras para a graduação, de fato, se encerrou com o último edital de 2014 no governo Dilma. A presidenta da SBPC, a Helena Nader, tem críticas e elogios ao programa Ciências Sem Fronteiras e defende que ele passe por uma profunda avaliação para que possa retornar com uma nova roupagem.
Aonde a universidade brasileira teria um papel fundamental, onde ela teria que ter também uma prática voltada para a internacionalização, com cursos dados em outras línguas além da língua portuguesa, no sentido de o Ciência Sem Fronteira foi muito do Brasil para o mundo, muito pouco do mundo para o Brasil. Foi importante ter o programa e ele precisa agora ter uma avaliação profunda para a gente ver os acertos e os erros. Mas eu sou a favor de ter bolsas na graduação.
Também o presidente da ABC, Luiz Davidoffici, ele defende a volta do programa Ciência Sem Fronteiras, incluindo estudantes de graduação.
Acredito que a graduação também deva ser considerada, mas com maior seleção, não só de estudantes, como de áreas a serem atingidas, mas certamente um número muito menor do que nós estávamos tendo antes. Enfim, é importante localizar áreas em que somos deficientes e concentrar as bolsas de estudo no exterior nessas áreas, sem descartar, por outro lado, bolsas de estudo para alunos brilhantes, né, que certamente vão dar contribuição para a ciência básica no Brasil, desde que façam estágios em instituições de excelente qualidade no exterior.
O Ministério da Educação do governo Temer afirma que a atual gestão encontrou o programa com dívidas elevadas deixadas pelo governo anterior e que estudantes estavam no exterior sem recursos. Ainda segundo o órgão federal, Vinícius, após uma avaliação criteriosa da modalidade de graduação em julho de 2016, concluiu-se que era alto o custo para manter os alunos estudando fora do país. Eram 35 mil bolsistas de graduação a um custo médio no exterior de R$ 100 mil por ano, enquanto o custo anual de merenda escolar por aluno é de R$ 94. Já o ex-ministro da Educação do governo Dilma, Aloysio Mercadante, criticou em nota o fim do programa. Segundo Mercadante, dos alunos que participaram do Ciências Sem Fronteiras, pouco mais de 26% são negros, 25% são jovens de famílias com renda até 3 salários mínimos e mais da metade são de famílias com renda de até 6 salários mínimos. A nota lembra ainda que só na primeira fase do Ciências Sem Fronteiras o Brasil enviou mais de 70 mil universitários brasileiros para o exterior. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E ainda sobre o Ciências Sem Fronteiras, o nosso colunista de educação, Marcos Taborda, vai repercutir também esse fim do programa para estudantes de graduação.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte publica instrução normativa no Diário Oficial do Município que regulamenta a permissão de atividades de entretenimento em bares e restaurantes da cidade, o que libera a música ao vivo. As atividades, no entanto, vão ficar sujeitas às limitações da Lei do Silêncio. De acordo com a instrução normativa, as apresentações culturais em bares e restaurantes terão que emitir ruído de até 60 decibéis entre 7 e 10 da noite e 50 decibéis entre 10 e meia-noite. Na madrugada, o máximo permitido é de 45 decibéis. 27 novos radares começam a funcionar a partir de hoje em Contagem. A Transcom, a autarquia responsável pelo transporte na cidade, instalou faixas informando a reativação dos equipamentos. Os novos radares foram aferidos pelo Inmetro e vão registrar velocidade acima do permitido na via, além de avanço de sinal.
Trânsito.
Trânsito lento na Savá, no sentido Savassi, entre a Conde de Linhares e a Raja Gabaglia, na Avenida do Contorno. Na Raja, o trânsito é lento entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Um acidente lá no Salgado Filho, na Avenida Tereza Cristina, ocupa a faixa esquerda da pista no sentido do bairro e o retorno está fechado nos dois sentidos. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem notícias internacionais, um ataque terrorista na Rússia, eleições no Equador e também a coluna de educação.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h50.
Internacional.
O candidato governista Lenin Moreno venceu as eleições em segundo turno no Equador por uma margem apertada de votos. Ele obteve 51% contra 48% do candidato oposicionista de direita, Guilherme Lasso. Em seu primeiro pronunciamento, Lenin afirmou que será o presidente de todos os equatorianos e pediu ao concorrente para aceitar a derrota, o que não aconteceu. A oposição saiu às ruas de Quito, capital do país, acusando o presidente eleito e atual presidente, Rafael Correa, de fraudarem as urnas. Lasso afirmou que vai pedir a recontagem dos votos. Uma explosão entre duas estações do metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixou pelo menos 9 mortos e 20 feridos, segundo informações do Comitê Antiterrorismo da Rússia. O governo ainda não confirmou se o ataque teve motivação terrorista e nenhum grupo reivindicou o atentado por enquanto. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o governo está considerando todas as possíveis causas da explosão no metrô.
Educação.
O colunista de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, comenta o fim do programa Ciências Sem Fronteiras para estudantes de graduação. Para ele, o projeto deveria ser suspenso e reavaliado, e não encerrado. Professor Marcos Taborda, depois de muitas críticas, o programa Ciências Sem Fronteiras foi encerrado para alunos de graduação pelo Ministério da Educação. Diante das críticas de que o programa teria acabado, o Ministério até anunciou que, para pós-graduação, o número de bolsas está mantido. Agora, professor, que avaliação que o senhor faz, então, desse fim do programa Ciências Sem Fronteiras para os alunos de graduação?
Do jeito que o programa estava previsto, estava sendo acompanhado, eu diria mal acompanhado, eu acho que era quase uma decisão inevitável.
Uhum.
Eu gosto do programa, eu acho uma iniciativa fantástica de integração dos jovens pesquisadores brasileiros, de estímulo para que os jovens pesquisadores, alunos de graduação, né, estudantes de graduação, pudessem conhecer outras realidades, participar de outras culturas. Então, desse ponto de vista, eu não vejo a menor dúvida que ele era bem-vindo. Mas ele foi mal implantado,
uhum,
na minha opinião, ele foi mal dimensionado e ele era mal acompanhado. Então, juntando todos esses elementos, a despeito da crítica que eu possa fazer a alguns dos argumentos do MEC, juntando todos esses elementos, eu acho que, de fato, o programa ele precisava, talvez, não ser cancelado, mas ser suspenso, reavaliado e, quiçá, reimplantado futuramente.
E era um programa caro, né, professor? Assim, diante do que a educação brasileira dispõe de recursos, ele gastava um bom montante, né?
Sim, pensando, na verdade, por volta de R$100 mil para cada aluno um ano no exterior.
Uhum.
Agora, veja bem, isso é caro, se nós pensarmos, não pensarmos que a educação, que a ciência e tecnologia, de fato, tem custos altos. Nós não podemos lidar com educação, com ciência e tecnologia, como se ela fosse um mero detalhe econômico, né? Eu não acho que são gastos, pura e simplesmente.
Uhum.
São investimentos. E nesse sentido, claro, a comparação feita pelo ministro, pelo ministério, aliás, é muito infeliz. Comparar o programa Ciências Sem Fronteiras ou qualquer outro programa de ciência e tecnologia com a merenda escolar é uma disfarçatez, né? Chega a ser um cinismo do Ministério. Até porque esse dinheiro não será transferido para a área da merenda escolar, provavelmente. Então depende, eu acho que é muito relativo quando a gente diz um programa é caro, mas o que nós queremos da educação superior no Brasil? O que nós queremos da ciência e tecnologia no Brasil? Não é o problema exatamente de ser caro, até porque o Brasil tem recursos. O problema é da sua eficácia, o problema é da sua eficiência. Eu acho que é isso que tem que ser colocado na pauta.
Certo. Agora, professor, com relação a esse acompanhamento que o senhor falou, houve uma avaliação por parte do governo dos resultados que esse programa, né, possa ter trazido para o país, né, nesse período em que ele funcionou?
Bom, esse é um dos argumentos atuais do MEC, desde que assumiu esse novo ministro, eles estão alegando que foi feito um estudo de largo alcance, eu não conheço os termos desse estudo, para chegar a essa conclusão em que o programa era ineficiente, era caro e podia ser extinto. Na verdade, uma das grandes reclamações da universidade, da comunidade acadêmica como um todo, é que era precário o atendimento, o controle, a avaliação do programa nos últimos anos, né? E existem casos de sucesso, mas existem casos também de histórias das mais escabrosas. Então, essa coisa precisava, de fato, ser revista, ser melhor dimensionada. Agora, eu estou curioso, inclusive, para ver como isso foi divulgado ontem, né? Eu estou curioso para ver que termos o MEC usou para chegar nessa avaliação, né? Como ela fez essa avaliação em tão pouco tempo, né? Praticamente menos de um ano de um governo, para chegar a essa conclusão tão negativa em relação ao programa.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu apenas gostaria de... Eu falei sobre isso outro dia, mas eu queria chamar a atenção para essa lógica de desmonte de políticas. Veja, eu insisto, eu acho mesmo que esse programa deveria ser suspenso e não cancelado,
uhum,
reavaliado e discutir isso com a universidade, com o mundo acadêmico, porque eu acho que é um programa que pode ser interessante para o Brasil. Como as coisas têm sido feitas no Brasil, parece que nós temos um afã nos últimos meses de transformar, de mudar e de romper com tudo. Isso me preocupa, porque talvez não venha nada significativo para o lugar. E aí muitos alunos de graduação, que fazem um bom uso, fizeram um bom uso, teriam uma boa oportunidade de crescimento cultural amplo, perderam essa oportunidade. Então, eu gostaria apenas de lembrar que precisamos também ficar atentos em relação ao que virá como proposta alternativa na medida em que o MEC resolveu cancelar o programa.
Certo, professor Marcos Taborda, então muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Tá ótimo, eu que agradeço essa participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, acesse o nosso site no www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 58 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o projeto da Lei de Política Estadual para os Atingidos por Barragens pode ser votado nesta semana em comissão na Assembleia.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Cidadania.
Projeto de lei que institui a política estadual para os atingidos por barragens pode ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia nesta quarta-feira. A decisão foi tomada depois que movimentos dos atingidos por barragens ocuparam a Casa Legislativa na última semana. O texto já tramita há mais de um ano e prevê que vítimas de grandes empreendimentos, como hidrelétricas, sejam reparadas por qualquer dano sofrido por conta das construções ou do funcionamento das obras. As informações com Rafaela Brita.
Mais de 2 milhões de pessoas são atingidas por barragens e grandes empreendimentos atualmente em Minas Gerais, segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens. Centenas de famílias e integrantes de movimentos populares têm ocupado prédios públicos e empresas privadas, como a Samarco, para reivindicar a aprovação do projeto de lei no Estado. Eles chamam atenção para a falta de uma legislação que garanta a reparação das vítimas, ou mesmo que assegure a participação dos afetados em todas as etapas do empreendimento. Segundo o MAB, os direitos dos atingidos atualmente são garantidos basicamente pela mobilização social, porque em âmbito técnico-jurídico não há uma legislação clara para solucionar os processos. Uma lei que data de 1941 prevê a indenização de pessoas desapropriadas, mas segundo o MAB, ela é muito rasa para mediar os conflitos dos atingidos com as empresas. Com a aprovação da PEAB, Política Estadual para os Atingidos por Barragens, os líderes do movimento afirmam que seria possível partir do básico, que é conceituar o que é atingido, já que atualmente não existe nenhuma definição para o termo. Para uma das coordenadoras nacionais do MAB, Sônia Mara, a aprovação dessa lei seria resultado de uma luta de quase 30 anos do movimento.
Se nós contar os atingidos que bebiam da água do Rio Doce, dos pescadores, dos areieiros, nós chegamos a 2 milhões de pessoas em toda a bacia, que são quase 800 quilômetros de rio, que hoje está inviabilizado qualquer tipo de produção ou de relação com o rio, com a água e com a produção. Então, isso ajuda nós a dar esperança aos atingidos e, claro, de forma organizada, a mudar essa política que hoje é das empresas. Não é uma política estabelecida dentro do marco legal do governo do Estado, ou também a gente continua reivindicando a política a nível nacional.
O texto do projeto foi elaborado por um grupo de trabalho criado em 2015 pelo governador Fernando Pimentel e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Até o envio do documento final no ano passado, a proposta foi foi debatida em reuniões com movimentos, líderes políticos e órgãos estatais. Mas depois de chegar à Assembleia, o projeto não andou. Para o deputado estadual do PT, Rogério Correia, que integra a Comissão das Barragens e foi relator da comissão no caso de Fundão, em Mariana, falta consenso na base. Ele aponta que muitas empresas fazem lobby com parlamentares porque desconhecem o documento, gerando um atraso injustificável ao projeto.
O projeto é do governador, mas agora nós temos que convencer os deputados. Então é necessário também uma pressão para que os deputados entendam isso. E estamos também no esforço de convencimento ao setor empresarial, mas não é possível que o lobby das empresas possa valer mais do que a justiça social, que é o que tem que prevalecer. Então muitas vezes é desconhecimento até do setor empresarial, achando que ele terá um prejuízo de estar atendendo as pessoas. Mas o empreendimento será muito mais rápido, ele não terá coisas agarradas na justiça.
Para além da pauta dos atingidos pela barragem de Fundão em Mariana, o MAB também tem pontuado casos de impacto social, ambiental e cultural de outros empreendimentos, como o da usina de Irapé, construída pela CEMIG no Vale do Jequitinhonha. Comunidades foram atingidas pela contaminação do rio e pela mudança do regime de cheia da bacia. Mas, segundo o MAB, a companhia não reconhece algumas das vítimas. No início desse mês, a CEMIG foi inclusive ocupada por conta da Jornada Nacional de Lutas do Movimento. O MAB sugere duas ações para os atingidos. Uma delas é o Plano Desvale, proposta criada pelo próprio MAB para desenvolver a região do Jequitinhonha. A outra é a ampliação do royalty que as empresas pagam pelo uso dos recursos hídricos aos municípios, para que ele seja usado para ajudar as famílias atingidas. Para um dos coordenadores estaduais dos atingidos por barragens em Minas, Thiago Alves, é preciso maior mobilização da sociedade, pois a energia que tem ferido os direitos humanos de muitas pessoas é a que todos usam em casa.
A PEAB, o Plano Desvale, essa ampliação dos royalties para os atingidos, são instrumentos estruturantes fundamentais. Mas eles só vão funcionar se a sociedade estiver mobilizada em torno desses instrumentos. E nós precisamos cada vez mais que os atingidos e que a sociedade esteja organizada em torno desses temas. Nós precisamos dizer para a sociedade toda, todos nós somos atingidos.
O projeto de lei aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça. Além da CCJ, o texto ainda foi distribuído a 3 outras comissões, que precisam analisar a proposta antes que ela vá a plenário. Repórter Rafaela Brita.
A CEMIG comentou que prefere não se posicionar com relação ao projeto de lei porque ainda está analisando o texto para fazer sugestões. A assessoria da Samarco afirmou que ainda não teve acesso ao texto, por isso não comentaria sobre o documento.
Por dentro da UFMG.
Envelhecimento, declínio da memória e quadros de demência, sobretudo da doença de Alzheimer, vão ser tema de conferência do professor Paulo Caramelli, da Faculdade de Medicina da UFMG, nesta segunda. O evento integra a programação do ciclo UFMG 90, Desafios Contemporâneos, que comemora as 9 décadas de fundação da universidade. Caramelli vai abordar as mudanças de desempenho cognitivo e de memória relacionadas à idade, que são consideradas normais, e aquelas tidas como patológicas. O evento integra a programação da série de atividades didáticas complementares dos alunos do período noturno. A conferência "É possível prevenir declínio e demência no envelhecimento?" é aberta à comunidade e será realizada no Auditório Nobre do Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha, a partir das 7 da noite. Agora, 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.